história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Toledo terá a primeira central de saneamento rural do Brasil.
A pedra fundamental foi lançada nesta quinta-feira.
Tráfico de drogas e perseguição policial resultam em prisão em rodovia da região.
Perseguição aconteceu por 19 quilômetros.
Terceiro encontro de Jeeps Off-Road e Velocidade na Terra começa amanhã.
As pistas já estão prontas, a expectativa é a melhor possível.
Vagas de emprego serão ofertadas no Comunidade Show do Barcelona.
Então você que precisa de emprego, está buscando uma vaga de trabalho, vem até o Comunidade Show.
Assis Chateaubriand vence Pato Bragado e fica um empate do título do Troféu Difusora.
Perdendo 3-0, buscamos o resultado, viramos o jogo e vamos buscar o título na casa de Pato.
Ex-prefeito de Nova Santa Rosa concede entrevista em A Personalidade da Semana.
Cada partido político podia indicar até 3 candidatos a prefeito.
Justiça concede liminar da Itaipu contra deputado que espalhava fake news.
Empresa reforça que não faz demarcações e não define áreas, apenas segue as orientações da FUNAI.
Paraná tem papel fundamental no aumento da produção de feijão no país.
As chuvas que ocorreram recentemente, elas foram muito boas para o feijão.
Operador Nacional recomenda a volta do horário de verão.
Governo diz que vai avaliar o cenário antes de optar pela medida.
Agrônomo da Agrícola Horizonte analisa cenário do plantio da soja.
As chuvas vieram no final de semana passado, alguns agricultores já tinham realizado o plantio no seco.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Candidatos não poderão ser presos a partir de amanhã, 21 de setembro.
Em caso de flagrante delito, o preso deve imediatamente ser levado à presença do juiz.
Absolvido 6 réus da operação que investiga fraudes na prefeitura de Itaipulândia.
O caso envolve servidores públicos e empresa.
Iniciada pesquisa para escolher os vencedores do Prêmio Marechal.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Na sexta-feira, teremos o rápido avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil. Nessas condições, o risco de tempestades, chuvas, descargas atmosféricas e ventos fortes aumenta bastante. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23 graus.
Tráfico de drogas e perseguição policial resultam em prisão em rodovia da região. Reportagem Logan Malman.
Uma ação policial ontem à tarde resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na PR-317, próximo a Ouro Verde do Oeste. Durante uma operação de patrulhamento e fiscalização, policiais rodoviários visualizaram o veículo GM Corsa, com placas da cidade paranaense de Sapopema, que apresentava sinais de sobrepeso na suspensão traseira. Ao tentar abordar o veículo, o condutor iniciou uma fuga em alta velocidade, realizando ultrapassagens perigosas e colocando em risco a vida de outros motoristas. A perseguição se estendeu por 19 quilômetros, durante os quais o condutor ignorou várias preferenciais e realizou manobras arriscadas pelo perímetro urbano de Ouro Verde do Oeste. Uma equipe da ROCAM do 19º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para apoiar a operação. O veículo foi finalmente abandonado em uma área rural, onde o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso pela polícia. Ao retornarem ao veículo, os policiais encontraram 108 quilos 830 gramas de maconha, divididos em 6 fardos envolvidos em fita adesiva. O suspeito e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Toledo para as devidas providências. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Na noite desta quinta-feira, por volta das 21h45, uma equipe da Polícia Militar de São José das Palmeiras realizava patrulhamento na Avenida José Bonifácio quando avistou um elemento em atitude suspeita. Ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença dos policiais, mudou de direção e entrou em estabelecimento comercial. Diante do comportamento suspeito, os policiais realizaram a abordagem quando o indivíduo deixou o local. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar o sistema, a equipe da PM constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Suspeito recebeu voz de prisão, foi algemado devido ao risco de fuga e acabou sendo conduzido à unidade do DPEM em Medianeira. Não foi revelado o crime pelo qual o preso responde. Seis réus da Operação Citrus, cuja investigação iniciou em 2015 na cidade de Itaipulândia, foram inocentados. Reportagem Gladstone Pacheco.
Em 2023, o Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Foz do Iguaçu e da Promotoria de Justiça de São Miguel do Iguaçu, ofereceu denúncia contra três servidores municipais de Itaipulândia e outras 21 pessoas, incluindo ex-servidores públicos e empresários do ramo da construção civil. Investigados na Operação Citrus, eles são acusados de crimes de associação criminosa, corrupção ativa, passiva e fraudes em licitações. O nome faz referência a laranjas, que seriam empresas usadas por outras para negociar com o município. As investigações do GAECO, iniciadas em agosto de 2015, indicavam a existência de um esquema entre empresários e servidores públicos para fraudar e direcionar licitações, principalmente no ramo da construção civil. A justiça chegou a decretar a prisão preventiva de dois denunciados, a custódia cautelar de outros quatro e ao afastamento do cargo público de três servidores municipais, além de outras medidas cautelares aplicadas nos demais investigados. De acordo com a advogada de Santa Helena, Aline Kathleen Miller, a empresa K Empreendimentos e Obras Limitada, da cidade de Matelândia, de propriedade de seus clientes, Ademar D'Agostini e Cláudia Beatriz Cola D'Agostini, foi denunciada na operação e nesta quinta-feira, ontem, a sentença publicada pelo juízo de São Miguel do Iguaçu inocentou das acusações. Darcy Amboni, Felipe Lazaron Amboni, Vanderlei Montebeller e Nilson Zini Inácio foram os outros quatro réus também absolvidos das acusações. Os outros 10 réus seguem respondendo ao processo. Para o Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Justiça concede liminar da Itaipu contra deputado que espalhava fake news sobre causa indígena. Reportagem Carla Escher.
O juiz federal Rony Ferreira, da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, determinou que o deputado federal Nelson Padovani retire do ar o conteúdo falso no qual atribuiu à Itaipu Binacional responsabilidade pelo conflito entre indígenas e fazendeiros em Guaíra e Terra Roxa. A liminar concedida ontem, quinta-feira, dia 19, determina a exclusão do material infundado e a publicação do direito de resposta da Itaipu pelo mesmo tempo em que as publicações ofensivas permaneceram no ar, sob pena de multa diária. O Facebook, rede social utilizada para a divulgação das fake news, também foi incluído na decisão. Desde 2023, o parlamentar paranaense vem fazendo acusações à Itaipu, alegando que a empresa fomenta o conflito por terras na região noroeste do estado. Em nota, o diretor jurídico da Binacional, Luiz Fernando De Lázari, afirmou: "Isso é uma mentira. Itaipu trabalha justamente para pacificar a situação, tanto que já se dispôs a fazer uma compra emergencial de terras para acelerar o processo. É um absurdo afirmar o contrário." Segundo ele, a decisão judicial entendeu que tais alegações feitas sem qualquer prova ou embasamento são gravíssimas e podem prejudicar seriamente a honra e a imagem da Itaipu Binacional. Desde a sua fundação, a Itaipu já adquiriu cerca de 2.266 hectares de terras para o assentamento de comunidades indígenas e tem feito acompanhamento constante nas aldeias, com investimentos em educação, saneamento, água potável, entre outras ações. A empresa reforça que não faz demarcações e não define áreas, apenas segue as orientações da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas e demais órgãos com competência sobre o tema. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 1,07%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,48 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, iniciada a pesquisa para escolher os vencedores do Prêmio Marechal.
O principal evento do setor empresarial de Marechal Cândido Rondon começa nesta sexta-feira.
Assis Chateaubriand vence Pato Bragado e fica um empate do título do Troféu Difusora.
Perdendo 3-0, buscamos o resultado, viramos o jogo e vamos buscar o título na Casa de Pátula.
Ex-prefeito de Nova Santa Rosa concede entrevista em A Personalidade da Semana.
Cada partido político podia indicar até 3 candidatos a prefeito.
Operador Nacional recomenda a volta do horário de verão.
Governo diz que vai avaliar o cenário antes de optar pela medida.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou nesta quinta-feira a volta da adoção do horário de verão no país. Reportagem Jorge Bahia.
De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, uma decisão deve ser tomada nos próximos 10 dias e, se for adotada, a medida valeria ainda para 2024, não necessariamente em todo o verão. As declarações do ministro foram dadas após a reunião da ONS, em que foi aprovado o indicativo de que é prudente adotar o horário de verão. O encontro ocorreu no Rio de Janeiro, na sede da ONS, que é responsável por coordenar e controlar as operações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. Estiveram presentes técnicos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O ministro Alexandre Silveira disse que, apesar da indicação da ONS, não há risco energético em 2024, graças ao planejamento adotado. Por isso, a adoção do horário de verão ainda será melhor avaliada. No entanto, destacou que é preciso pensar a longo prazo, com um olhar em 2025 e 2026. Ele afirmou que ainda não está convencido e que é necessário serenidade para avaliar alternativas e conversar com os setores interessados antes de avançar na discussão. O ministro ressaltou, no entanto, que a opinião dos variados segmentos econômicos interessa exclusivamente para fins de planejamento e apontou o horário de verão como uma medida que contribui para a sustentabilidade energética. Instituído em 1931 no Brasil, o horário de verão funcionou continuamente de 1985 até 2019, quando o governo passado decidiu revogá-lo em abril de 2019, alegando pouca efetividade na economia energética. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
O ex-prefeito de Nova Santa Rosa, professor e produtor rural Hélio Migliorança, participa neste sábado, dia 21, do programa de entrevistas da Rádio Difusora do Paraná, A Personalidade da Semana. Vários assuntos serão abordados com o entrevistado, incluindo a migração de sua família, as principais ações do seu mandato como prefeito, o motivo pelo qual jamais concorreu a um cargo político, sua carreira de professor, o interesse pelo agro, entre outras questões.
Eu carrego comigo, assim, uma honra, né? Mas uma marca que naquela eleição em 1982 foi a única eleição da história de Nova Santa Rosa que tinha mais do que 2 candidatos a prefeito. Eram 5 candidatos a prefeito. Então existia ali, já era o tempo da sublegenda. Então existiam os partidos políticos e existiam as sublegendas. O que, que significava isso? Cada partido político podia indicar até 3 candidatos a prefeito. Nós tínhamos, da nossa coligação, apoiados pelo primeiro prefeito Armindo Fischer, nós tínhamos, na verdade, muitas pessoas, eu vou destacar as 3 que foram candidatos, 3 pessoas que, no entender das lideranças, estavam plenamente qualificados para serem prefeito de Nova Santa Rosa. Talvez eu fosse o menos qualificado. O José Luiz Dossiati foi candidato na nossa coligação, ele era o vice-prefeito, né? Ele foi o vice-prefeito do Armindo, então ele foi candidato a prefeito numa sublegenda do PDS. O Daniel Wutzke, também professor, e que mais tarde foi prefeito também de Nova Santa Rosa. Daniel Wutzke também foi candidato e eu também fui candidato, digamos assim. Eu era diretor do colégio, né? Eu sucedi o Dom Severino como diretor do colégio, do ginásio e do colégio comercial. Na época, ser diretor do colégio era um cargo importante, porque abaixo do prefeito era o diretor do colégio. E como eu me saí muito bem, não são palavras minhas, não quero me elogiar, mas quer dizer assim, as pessoas, quer dizer, me saí muito bem como diretor do colégio, o Fischer, o prefeito Armindo, o pai dele, o seu Gustavo, o Dom Severino, entenderam que se eu pudesse aplicar aquele modelo administrativo do colégio na prefeitura seria bom para o município. Então, me convenceram, né, e me apoiaram, lógico. Assim, nós tivemos 3 candidatos da coligação do prefeito Armindo Fischer. O Leopoldo Schirmer era o vice do Daniel Wutzke. Oscar Arnt era o vice do José Luiz Dussiati. E eu fui candidato também com o Albino Aitler como candidato a vice. Da oposição, que era na época o MDB, né? O João Modes, que depois também foi prefeito, foi candidato. Adelino Schweik, lá de Planalto do Oeste, também foi candidato a prefeito. E o vice de ambos era o Roque Davis, de Alto Santa Fé, que era vereador. Então, 5 candidatos.
A entrevista completa com o ex-prefeito de Nova Santa Rosa, professor e produtor rural Hélio Miglioranza, será levada ao ar neste sábado a partir das 11 horas, com reprise no Jornal de Domingo. Pesquisa para escolher os vencedores do Prêmio Marechal Cândido Rondon 2024 começam hoje. Reportagem Sabrina Loman.
As pesquisas para a escolha das empresas a serem homenageadas na edição de 2024 do Prêmio Marechal Rondon, o principal evento do setor empresarial de Marechal Cândido Rondon, começam nesta sexta-feira. A definição das empresas vencedoras tem como base uma pesquisa de campo e online. Os empresários associados à Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon, ACIMACAR, receberão a pesquisa por meio de um link encaminhado pela empresa G10 Pesquisas, aplicadora da pesquisa. A equipe da empresa também realizará a pesquisa de campo junto à comunidade em geral. Na pesquisa, que pode ser respondida até o dia 20 de outubro, são elencadas 115 categorias, contemplando empresas do comércio, indústria, prestação de serviços e agronegócio. O Prêmio Marechal Rondon entrega ainda as comendas funcionário padrão, destaques agropecuários e personalidade do ano. O evento, que homenageará os ganhadores da comenda em cada uma das categorias, está marcado para 30 de novembro, no Centro de Eventos do Parque de Exposições. O Prêmio Marechal Rondon é realizado por uma comissão organizadora composta pelas entidades ACIMACAR, JCI, Lions Club, Lions Club Aliança, Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, Rotary Clube Beira Lago, Rotary Clube Guarani, Rotary Clube 25 de Julho, Loja Maçônica Quintino Bocaiúva, Sindicomar, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Rádio Difusora. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Assis Chateaubriand vence Pato Bragado e fica um empate do título do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heinzen.
No primeiro jogo da grande final do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal 2024, Assis Chateaubriand largou em vantagem contra Pato Bragado, ao vencer pelo marcador de 5-4 em um grande jogo. A partida foi definida em um tempo para cada lado. No primeiro, só deu Pato Bragado. Na etapa complementar, foi a vez de Assis Chateaubriand dominar. A agremiação bragadense chegou a abrir 3 gols de vantagem. Jean Fink abriu o marcador. Chiquinho, 2 vezes, aumentou a vantagem bragadense. Mas, no último minuto do primeiro tempo, Jean Carlos descontou para o time da casa. Na etapa complementar, Assis Chateaubriand voltou mais ligada no jogo. Jean Carlos, em 2 oportunidades, mandou a bola para o fundo da rede. A terceira vez foi desta maneira. Bola metida no meio e vai trabalhando mais uma vez o time da Assis Chateaubriand pela direita. Gustavinho tenta passar pelo marcador, inverteu a jogada. Vitor Hugo para cima da marcação do jogador, que é o Vitinho. Bola metida no meio, Jean Carlos dominou, dividiu mais uma vez. Jean Carlos bateu. Gol! Gol! Será que o Gustavo...
Gustavinho não finalizou, por quê? Porque tinha que meter a bola no matador, Zé Carlos. Ele carrega, se chateaubriando os braços, Antônio dos Santos.
Ele é matador, ele sabe o que faz, ele pega a bola, ele domina, ele gira, ele vai pra cima do marcador, ele não tá nem aí, ele meteu pro fundo da rede mais uma vez, empatando o jogo, agora jogados 2 minutos e meio do segundo tempo.
Logo na sequência, Chiquinho voltou a colocar Pato Bragado na frente. Com 8 minutos saltando para terminar o jogo, Jean Carlos deixou tudo igual outra vez. Na reta final da partida, faltando 3 minutos, Vitor Hugo arrancou em velocidade para a quadra de ataque e marcou o gol da vitória de Assis Chateaubriand pelo marcador de 5-4. Com a vantagem, Assis Chateaubriand joga pelo empate no jogo de volta na quinta-feira da semana que vem em Pato Bragado. Em caso de vitória bragadense por qualquer resultado, a decisão será nos pênaltis. Sobre a vitória no jogo de ontem, o autor de 4 gols, o time de Assis Chateaubriand e artilheiro do troféu de Difusora, Jean Carlos, falou assim:
cansado, hein, rapaz? Joguei meio no sacrifício. Voltei a sentir a perna. Mas é isso aí, final é isso. Cara, a equipe deles boa demais, velho. Pô, é muito bem qualificada, mas nós temos que parabenizar a nossa equipe. Perdendo 3-0, buscamos o resultado, viramos o jogo e vamos buscar o título na casa de Pátria.
Já pelo lado de Pato Bragado, ouvimos Vitinho.
A derrota é triste, né? É doída. A gente veio aqui com um pensamento positivo, que ia conseguir ganhar o jogo, mas a gente sabia que aqui dentro não ia ser nada fácil. E não foi mesmo. Mas lá a gente tem que buscar o resultado para poder ir para os pênaltis. E com certeza a torcida vai nos ajudar, a gente vai conseguir esse resultado.
O comentarista do primeiro jogo da final do Troféu Difusora, Evandro Macier, avaliou assim a primeira parte da decisão.
Geralmente é como diz o ditado, final não se joga, final se ganha. Hoje a gente viu um belo espetáculo, um jogo aberto, os atletas deixando tudo dentro de quadra, mostrando o equilíbrio que comentamos na abertura da transmissão. As equipes fizeram uma campanha semelhante, mostraram isso dentro de quadra. A equipe de Pato Bragado estava 3 meses sem ser derrotada e, curiosidade, a derrota que teve durante o campeonato foi justamente em casa, jogando contra a equipe de Maripá. Isso não significa que sairão derrotados no jogo da volta, é apenas a estatística, a informação. Tanto que Pato Bragado foi melhor no primeiro tempo, fez por valer a vantagem no placar, porém no segundo tempo a equipe de Assis soube dar resposta, respondeu rapidamente depois do primeiro gol ainda do primeiro tempo marcado pelo Jean e no final gol no detalhe, um lance de contra-ataque, o Vitor Hugo marcado por 2, ele fez o drible, os atletas não poderiam cometer a falta porque iria resultar em tiro livre e ele mesmo na saída do goleiro chutou a meia altura sem chance para o vermelho, vantagem no placar por 1 gol, mas esse gol significa muito, agora Assis pode jogar apenas por um empate lá em Pato Bragado e torcemos para que seja um jogo tão bom ou melhor do que foi na noite de hoje.
E agora, torcedor, será que Pato Bragado consegue reverter a vantagem de Assis Chateaubriand jogando no ginásio Bragadinho na quinta-feira que vem? Ou o título ficará com Assis Chateaubriand? Será uma grande decisão. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,82%, estando cotada a R$ 123. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 52. Trigo PH 78, R$ 79. Mandioca amido 25%, R$ 555,75 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Toledo terá a primeira central de saneamento rural do Brasil.
A pedra fundamental foi lançada nesta quinta-feira.
Terceiro encontro de Jeeps Off-Road e velocidade na terra começa amanhã em Marechal Rondon.
As pistas já estão prontas, a expectativa é a melhor possível.
Candidatos não poderão ser presos a partir de amanhã, 21 de setembro.
Em caso de flagrante delito, preso deve imediatamente ser levado à presença do juiz.
Vagas de emprego serão ofertadas no Comunidade Show do Barcelona. Toledo vai sediar uma nova usina de biogás, que também será a primeira central de saneamento rural do Brasil, um empreendimento da Meli, empresa alemã, que promete potencializar a transformação de dejetos da suinocultura em energia, biocombustível e fertilizantes. Reportagem César Heck.
A pedra fundamental do empreendimento foi lançada nesta quinta-feira em um encontro entre o vice-governador Darcy Piana e a presidente do Conselho Federal alemão, Manuela Schwesig, em Curitiba, o que foi acompanhada por vídeo subsídio por representantes de Toledo. A usina vai receber em sua primeira etapa cerca de R$ 77,5 milhões em recursos investidores e o financiamento do Banco Mundial, além de ser acompanhado pela Organização das Nações Unidas devido às suas características inovadoras e ambientalmente sustentáveis. A planta de Toledo, que servirá de modelo para as próximas que serão instaladas na região, ficará em uma área de 43 mil metros quadrados. Segundo estimativas da empresa, o tratamento correto dos dejetos nas usinas tem o potencial de evitar 2 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, o equivalente a 2,7% às emissões do Paraná e 0,5% de tudo que é emitido pelo Brasil anualmente. Somente a usina de Toledo, que é a primeira de 45 usinas previstas para serem implantadas na região oeste até 2031, evitará a emissão de 52 mil toneladas de gás carbônico por ano. Mesmo antes do início da obra de construção, o projeto chamou a atenção de grandes empresas nacionais, como a Petrobras, e também de empresários de outros países interessados nas oportunidades de compra de créditos de carbono para a compensação de suas próprias emissões. A usina também garantirá a manutenção dos recursos hídricos pela economia de água e o fim da contaminação do solo e lençóis freáticos por dejetos da suinocultura. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Marechal Cândido Rondon sedia neste final de semana a terceira edição do encontro de Jeeps Off-Road e Velocidade na Terra, organizado pelo Jeep Clube Marechal. O evento integra a programação do Agita Rondon, promovida pela Prefeitura e Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio de diversas entidades, como UniOeste, Proen, Copel e Governo do Paraná. Clóvis Schmidt, do Jeep Clube Marechal, fala sobre a estrutura e das parcerias para a realização do evento.
As pistas já estão prontas, a expectativa é a melhor possível. As pistas ficaram maravilhosas, assim, tivemos uma avaliação já de vários pilotos. A CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, está nos apoiando e todos os pilotos que vão participar vão ser filiados à CBA, mostrando a credibilidade do Jeep Clube Marechal e os eventos aqui realizados perante a Confederação. Isso nos dá um grande respaldo. Temos que agradecer, né, ao pessoal das secretarias e que nos auxiliam e ajudam, o programa Pro Esporte com a Copel, que é um dos patrocinadores Master, e principalmente colocar o seguinte: não encerraram-se as inscrições ainda e nós já passamos de 100 pilotos. Então, é certeza que vai ter emoção. A expectativa é muito boa, tá vindo o pessoal de fora, vai ser muito bem recebido. E Marechal Cândido Rondon, todo mundo sabe como é que é, né? É muito acolhedor, o pessoal vem mesmo. Um evento como esse, a magnitude, já é referência no Paraná, esse formato de evento, sendo o Agita Rondon um dos maiores já nesse sistema. Envolve todos os esportes a motor na Terra. Pessoal, mais uma vez, fica o convite. Domingão, dia 22, vocês têm que participar. Próximo ao Clube Lira, Jeep Clube vai oferecer a vocês algo de muita adrenalina. Pegue sua criança, pegue sua família, vá lá, vá ver uma corrida, vá olhar um Jeep, vá olhar o que tem lá à disposição. Serão inúmeras atrações no mesmo lugar. Contamos com vocês lá.
Acontece neste domingo no espaço Meu Campinho, no bairro Barcelona, em Marechal Cândido Rondon, nova edição do projeto Comunidade Show, que leva serviços gratuitos à comunidade. Programação será das 9 às 12 horas e, especialmente no Barcelona, haverá lanches gratuitos para a criançada. Dentre os serviços está presente o Cine Marechal, conforme destaca o gerente da agência, Sérgio Marcucci.
Neste dia 22, né, o Cine de Marechal Cândido Rondon estará novamente participando do Comunidade Show, né, lá no bairro Barcelona. Então, você que precisa de emprego, está buscando uma vaga de trabalho, vem até o Comunidade Show no bairro Barcelona, que o Cine estará lá com mais de 400 vagas para estar intermediando para que você consiga uma vaga de emprego. Um abraço a todos e até domingo.
Eleições 2024. A Difusora levando até você todas as informações sobre a disputa eleitoral para os cargos de prefeito, vice e vereadores. Eleições 2024. Cobertura completa. Difusora.
Oferecimento. Vai alugar ou está alugando, comprar ou vender? O nome certo é Imobiliária Herpes. A Imobiliária Herpes tem equipe especializada em administração de aluguéis e avaliação de imóveis. Aproveite promoção de lançamento do loteamento Alto da Boa Vista nesse mês de setembro. Lotes a partir de R$100 mil. Acesse imobiliariaherpes.com.br.
Candidatos nas eleições 2024 não podem ser presos a partir de amanhã, 21 de setembro. Jean Fernando.
Candidatos que disputam as eleições municipais de outubro não podem ser presos a partir de amanhã, 21 de setembro, salvo em flagrante delito. A data marca 15 dias antes do primeiro turno, que será realizado em 6 de outubro. A regra consta no artigo 236 do Código Eleitoral e tem o objetivo de garantir o equilíbrio da disputa eleitoral ao prevenir que prisões sejam utilizadas como manobra para prejudicar um candidato por meio de constrangimento político ou o afastando de sua campanha. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em caso de detenção, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente, que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. Nas cidades em que ocorrer segundo turno, marcado para 27 de outubro, os candidatos também não poderão ser presos a partir de 15 dias antes do pleito. Também há regras estipuladas para a prisão de eleitores. A partir de 1º de outubro, 5 dias antes do primeiro turno, eleitores não podem ser presos a não ser em caso de flagrante, cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. O Código Eleitoral também cita a necessidade de levar imediatamente o preso ao juiz para se verificar se há ilegalidade da detenção. Outra regra se refere ao transporte de armas e munições no período eleitoral. Segundo o TSE, de 5 a 7 de outubro, um dia antes e até um dia depois do primeiro turno, colecionadores, atiradores e caçadores ficam proibidos de transportar armas e munições em todo o território nacional. Nas cidades em que será realizado o segundo turno, esse grupo também não pode circular com armas e munições no período de 26 a 28 de outubro. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Eleições 2024. Cobertura completa. Difusora.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, agrônomo da Agrícola Horizonte analisa cenário do plantio da soja.
As chuvas vieram no final de semana passado, alguns agricultores já tinham realizado o plantio no seco.
Paraná tem papel fundamental no aumento da produção de feijão no país.
As chuvas que ocorreram recentemente, elas foram muito boas para o feijão.
A previsão é de crescimento na produção nacional de feijão na safra 2024-2025, passando de 3.260.000 toneladas para 3.280.000 toneladas. Reportagem Adriel Marcelo.
Para isso, conta com aumento na área destinada às três safras agregadas de 2.857.000 hectares para 2.891.000 hectares. O Paraná contribuirá de forma decisiva nesse resultado, devido à estimativa de acrescer pelo menos 23 mil hectares na primeira safra. Uma análise mais detalhada sobre o comportamento da agricultura de feijão pode ser lida no boletim de conjuntura agropecuária referente à semana de 13 a 19 de setembro. O agrônomo Carlos Hugo Godinho, analista do DERAL, explica sobre o feijão.
As chuvas que ocorreram recentemente, elas foram muito boas para o feijão. Já que a gente está iniciando o plantio dessa cultura no estado e tem uma expectativa, inclusive, de um aumento de área da ordem de 22%, que equivale a 23 mil hectares. Esse aumento, inclusive, ele não é só importante para o Paraná, para que a gente tenha uma oferta grande de feijão aqui e continue se mantendo como o principal estado produtor no Brasil, mas também para o próprio Brasil, já que corresponde a mais de metade de toda a área de aumento esperada para esse ciclo da cultura no país. Então, nós podemos produzir no país, segundo os dados da Conab, até 3,28 milhões de toneladas esse ano, caso a gente consiga plantar uma área um pouco maior que a expectativa inicial, principalmente nessa primeira safra e desde que as condições climáticas continuem ajudando.
O documento preparado pelo Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, também fala de soja, suíno, bovino, frango e mel. Os 23 mil hectares a mais de feijão na primeira safra paranaense correspondem a um aumento de 22% em relação aos 108 mil hectares de 2023-2024. Com isso, a produção paranaense nesse período pode alcançar 251 mil toneladas ou 57% a mais que as 160 mil toneladas da primeira safra anterior. Já para a segunda safra, a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento é de redução de cerca de 1,4% na área. Os dados ainda não foram discriminados por estados, mas o órgão nacional prevê queda também no Paraná. Atualmente, estão plantados 16% da primeira safra, que deve ser colhida em grande parte até janeiro, período em que a segunda safra começa a ser colocada no campo. As chuvas registradas nesta semana foram favoráveis, mas outras serão necessárias para garantir o potencial produtivo esperado. As chuvas também foram benéficas para os sojicultores, que a partir desta semana estão liberados para ter plantas emergentes em todo o estado. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Semana foi de muito trabalho para os agricultores da microrregião de Marechal Cândido Rondon, especialmente aqueles que optaram pela cultura da soja para a safra verão 2024-25. A maioria já iniciou o plantio, principalmente em razão do retorno das chuvas no último final de semana, enquanto outros aguardam por novas precipitações a partir desta sexta-feira para colocar as plantadeiras em ação. Quem analisa o cenário agrícola da microrregião, incluindo percentual de plantio, as condições climáticas previstas e os preços, é o engenheiro agrônomo da Agrícola Horizonte, Cristiano da Cunha.
Falar sobre o cenário do andamento de plantio na região e microrregião aí de Marechal Cândido Rondon. As chuvas vieram no final de semana passado, alguns agricultores já tinham realizado o plantio no seco, contando com a chuva que viria, ela veio num volume bastante significativo, favoreceu as lavouras que foram plantadas no seco e também favoreceu os plantios aí pós-chuva. Então, dessa maneira, na microrregião, os pequenos e médios produtores já estão atingindo aí 90% da área plantada. E os produtores aí com maiores, com mais área para plantar, já estão passando aí de 50% da área plantada. Também contando agora com a chuva que está prevista para hoje, né, nessa sexta-feira, a partir da parte da tarde, para que ela venha a beneficiar os plantios que foram feitos durante toda essa semana. E também venha manter a umidade no solo para os plantios que irão provavelmente se finalizar na semana que vem ou talvez mais em 10 dias aí vai estar praticamente finalizado o plantio aí na região.
Ô Cristiano, quais as recomendações técnicas neste momento de plantio da safra verão 24-25?
A recomendação para os produtores é que, por ocasião do plantio aí, seja olhado a regulagem das máquinas, seja cuidado a velocidade de plantio, de forma que essas sementes que estão sendo depositadas consigam ser cobertas adequadamente, e também cuidar a população, que de agora em diante, para algumas variedades, já é possível aí reduzir um pouquinho a população. E, logicamente, todos os cuidados que devem ser tomados aí por ocasião normal do plantio, né? Que é colocar o adubo um pouco mais em profundidade, tentar cobrir o sulco de plantio, trazer um pouco da palhada de volta. São coisas aí que o agricultor já está acostumado a olhar e todo ano a gente reforça esses pontos para que isso ocorra da melhor maneira possível.
As condições climáticas são favoráveis nesse início de ciclo? E a questão mercado, como é que você analisa isso?
Falar um pouco em relação ao tempo, ao clima, né? Nós estamos aí, logicamente, são previsões, mas estamos aí com essa previsão então de chuva para hoje. Para o próximo final de semana já temos de novo uma previsão pequena de chuva. Logicamente, lembrando que são sempre previsões e modelos prognósticos, né? Que são aí colocados à disposição pelos sites aí de meteorologia. O mercado da soja e do milho também vem mostrando aí uma pequena alta nos últimos dias agora, nessa última semana. Então, dessa maneira, possibilita também o produtor aí que deseja travar, né, seus custos, travar um pouco aí da sua produção, para que não fique aí à mercê também dos preços futuramente.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.